Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta. E nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está chegando o programa Fala Mulher, de hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2013. Lembrando que esse é o último programa de agosto, mês de aniversário da Casa da Mulher do Nordeste. O programa é feito especialmente para você, mulher, que está na sintonia, com o apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID e Oxfam. Vamos trazer a primeira música, Encostar, com Ana Carolina, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o 9º encontro da Marcha Mundial das Mulheres, que acontece em São Paulo, e o encontro estadual da ASA Pernambuco, que será encerrado hoje na cidade de Petrolina. Você vai conhecer aqui no programa um pouco da história de dificuldades e preconceitos enfrentada pelas mulheres e meninas de Moçambique, na África. A gente volta daqui a pouco, dando continuidade ao programa Fala Mulher.
Vai além de onde eu vou. Se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria isso pra mim. É viver.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Dando sequência ao nosso programa, trocamos a música, né? Na verdade, essa é Linha do Equador, com Djavan, que também é uma linda canção, mas daqui a pouco a gente traz a Ana Carolina para cantar no Fala Mulher. E como anunciamos na abertura, cerca de 1.600 mulheres vindas de todo o mundo participam do 9º Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres na capital paulista. A abertura pública do evento aconteceu na última segunda-feira, dia 26, no Memorial da América Latina. Além de fazer um balanço das atividades dos últimos anos, estão sendo discutidas pautas relativas às mulheres em todo o mundo. No Brasil, ganha o destaque as violações de direitos humanos ligadas às grandes obras e eventos esportivos. Domênica Rodrigues é assessora de comunicação do Convênio Populares e Diversas, é nossa parceira aqui de trabalho no Fala Mulher. Ela está participando da marcha e conversou com algumas mulheres do Brasil e também do exterior que participam do evento. A primeira entrevista é com a moçambicana Ana Casimiro. Ela é da Associação de Mulheres Horizonte Azul e representante do Fórum de Mulheres de Moçambique. Ana mora em Maputo e fala sobre a situação das meninas moçambicanas vítimas de abuso sexual, constantemente, e também de casamentos forçados quando ainda são crianças. Essas meninas vivem uma realidade muito difícil em seu país africano e participam da marcha em busca de novos caminhos. Ana concedeu uma entrevista emocionante a Domênica Rodrigues, e nós vamos acompanhar agora.
Boa tarde, Juliana. Agora a gente vai conversar um pouquinho com Ana Casimiro, sobre que é angolana, que é, desculpem, que é moçambicana e que mora em Maputo, e vai falar um pouquinho pra gente sobre o que faz o Horizonte Azul lá em Moçambique, para as mulheres de Moçambique, para as meninas de Moçambique, para as mulheres jovens, para as mulheres adultas e, quiçá, com as mulheres idosas também. Fala um pouquinho pra gente como é a realidade de vocês lá em Moçambique.
Oh, bom dia, muito obrigada. Eu estou numa associação chamada Horizonte Azul, que trabalha com raparigas. Nós lá tratamos de vários assuntos, a violência doméstica, abuso sexual, práticas culturais sociais machistas. Esse é o primeiro rapariga, né? Aqui é menina, nós lá usamos a expressão rapariga. Então, nós temos feito algumas ações aos sábados, quando os quinzenais, e debatemos sobre esses assuntos que afetam a rapariga. Então, uma das práticas sociais que tem preocupado tanto assim as meninas lá em Moçambique são as práticas sociais pela gravidez precoce, casamentos prematuros, uniões forçadas. Os direitos que não são respeitados, os direitos das raparigas. Por exemplo, muitas de nós, as meninas lá, estudam de noite, mas não têm essa liberdade, né? Os homens, tanto de dia, tanto de noite, violam elas, abusam. Então nós, ao conversarmos, nós perguntamos onde é que nós estamos, qual é a proteção que dão para nós como raparigas, como meninas, porque se nem temos o dia, nem a noite, o que temos então? Porque tanto em casa, na escola, somos violadas. Então essa é uma das preocupações que muitas meninas moçambicanas enfrentam lá. Também a causa dos casamentos prematuros, muitos pais, aqueles que não têm, muitas das vezes aqueles que não têm condições financeiras muito boas, costumam casar as filhas muito cedo, com 9, 10, 12 anos, 15, casam meninas por exemplo, homens de 60 anos, 40, essas meninas também, uma das práticas que acontece no centro do Moçambique, na beira principalmente, é, se um homem avista com uma mulher grávida, é, ela compra aquela criança ainda bebê. E às vezes, quando já vê que a menina está crescidinha, assim, com uns 9, 8, leva a criança para sua casa. Aquela criança não tem o poder de decisão, decidir se quer aquele marido ou não, porque ele já comprou ainda a criança. Aquela criança não tem direito à voz.
Bom, gente, não dá para não ficar emocionada com tudo isso. Não é uma realidade que fica assim tão distante da nossa também, Ana, que a gente não tem, às vezes até tem, né, dependendo, mas a história do casamento forçado, mas as nossas meninas também são violadas, né? E aí eu queria só que você falasse um pouquinho dessa sua participação, dessa sua vinda aqui no Brasil, né? E como é que você está vendo essa coisa da marcha aqui em São Paulo?
Eu estou gostando muito, pois essas meninas têm muita força e garra. Elas falam abertamente, não tem nenhum medo, então essa troca de experiência, esse intercâmbio está sendo muito bom para mim. Também está me dando muita coragem para quando voltar para lá fazer a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui fiquei com muito medo, porque eu vi elas todas falando sem nenhum medo. Elas dizem aquilo que é a verdade. É, acho que é uma das coisas que nós também, moçambicanas, africanas, temos que ter, não ter medo de falar as coisas do jeito que elas são.
Então, Ana, muito obrigada. Seja bem-vinda no Brasil. E eu espero que a gente possa se falar mais.
Você está escutando o programa Fala Mulher. Uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque. É cor de rosa, choque.
Agora, 1:53, você ouviu realmente uma história muito triste sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres e principalmente pelas meninas, as crianças. Lembrando, né, que fala-se o português também em Moçambique, lá, só traduzindo, rapariga em Moçambique significa menina, criança, é, adolescente. Então, essas meninas passam realmente muitas dificuldades em Moçambique, sendo obrigadas a se casarem ainda crianças, sendo violadas constantemente, e é realmente uma situação muito complicada. É por isso a importância da Marcha das Mulheres, o Encontro Mundial da Marcha das Mulheres, para lutar aí pelo direito das mulheres, não só no Brasil, mas em todo o mundo e principalmente aí nos países africanos. A nossa colega Domênica Rodrigues, ela é assessora de comunicação do Convênio Mulheres Populares e Diversas, que tem uma parceria com a Casa da Mulher do Nordeste. A Domênica está na marcha, como nós informamos, e ela está na linha conosco para explicar, para falar quais os principais resultados dessa marcha, o que é que está acontecendo, também acerca do encerramento. Domênica, boa tarde. Como é que está o clima aí neste encontro internacional da Marcha das Mulheres?
Boa tarde, Ju. Boa tarde, povo do Pajeú. O encontro está lindo. A gente já está aqui conseguindo atingir a marcha, a meta esperada, que é cerca de 1.600 mulheres. Então, assim, a gente já conseguiu atingir a marca de 1.600 mulheres participando das atividades. Temos cerca de 6 painéis acontecendo simultaneamente, de manhã e de tarde. Hoje nós tivemos uma das companheiras do MMPR facilitando um painel, que foi o painel sobre feminismo e tecnologia. E, assim, pelo que a gente consegue enxergar, há um número grande de mulheres jovens participando desse nono encontro da marcha e pensando um pouco no mundo possível para as mulheres, para os homens, para as crianças e, quem sabe, um mundo mais com igualdade de gênero e com mais justiça voltada para o direito das mulheres e para o direito das pessoas. O direito de viver, o direito de ser mulher, o direito de assumir a sua sexualidade, o direito de assumir o corpo como uma instituição sua, como seu, sem que ninguém mande, sem que ninguém precise dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Existem discussões que estão acontecendo aqui que são totalmente voltadas também para a mulher negra, para a mulher asiática, para as mulheres brancas, para as mulheres mestiças. Então aqui está assim, mulherada de tudo que é canto, de tudo que é tribo, e as coisas estão acontecendo, estão rolando de uma maneira muito bonita, está tudo muito bonito.
Ô Domênica, você inclusive produziu matéria, e a gente já agradece por isso, conversou principalmente com mulheres africanas, representantes de grupos de mulheres de países africanos, como Moçambique, e lá é uma situação muito complicada ainda. O direito das mulheres ainda sendo negado nesses países africanos, principalmente em Moçambique.
Isso, Ju. Moçambique, ontem a gente viu uma entrevista de mulheres do Congo, que lá no Congo a situação é tão ruim quanto a situação de Moçambique. Não vamos dizer ruim, mas é tão diferente, tão temerosa, tão emocionante quanto o que as meninas já falaram para vocês, né, hoje aí no programa de rádio. E o que elas trouxeram para a gente é que a grande diferença vai ser quando elas começarem, quando as mulheres mais velhas começarem a ligar com o que existe de cultura ancestral. Porque tudo que acontece hoje tem muito a ver com a ancestralidade. Então, foi da minha bisavó, foi da minha avó, foi da minha mãe, foi da minha tataravó, e vai ser assim comigo também. Então, quando essas mulheres começarem a perceber que hoje o papel delas não é igual ao da avó, nem da tataravó, nem da quinta geração que tenha passado pela vida dela, ela vai começar a entender que não precisa permanecer nesse lugar. Então, a luta dessas meninas de Moçambique é muito bonita, é muito interessante, é muito emocionante ouvir elas dizerem. Eu confesso que eu chorei quando eu fiz essa entrevista com ela, porque eu não aguentei escutar todo mundo dizer que as crianças são prometidas dentro do ventre da mãe. Então chega uma pessoa e diz assim, sua barriga é muito bonita, se for menina, eu vou comprá-la, ou ela vai ser a minha esposa. E começa a presentear essa menina, começa a presentear essa mulher, começa a dar ela presente, e antes que a criança nasça, descobrindo que é menina, eles já vão lá tomar posse dela. Então a gente vive uma realidade que não é igual, mas a gente sabe que existem famílias que vivem nessa promessa também, no, nos nossos interiores, pelo sertão afora. A gente sabe que não é igual, lógico. A situação de violência com relação ao direito de escolha, a gente sabe que não é igual. Mas a gente sabe que existe em alguns lugares condições que os pais são obrigados a fazer com suas filhas, com seus filhos e com suas próprias mulheres. Às vezes a situação é tão difícil que a própria mãe precisa encontrar alguma forma de sobrevivência e às vezes desse jeito. Mas a gente sabe que um novo mundo é possível e que enquanto todas as mulheres não forem livres, nós estaremos lutando. Que é esse o nosso lema, que é o lema da marcha. Nós estamos aqui para que todas nós sejamos livres. Enquanto uma ainda estiver aprisionada, nós estaremos lutando.
E um dos momentos também emocionantes na entrevista da Ana, por exemplo, da Ana Casimiro, que é de Moçambique, ela dizendo que ficou feliz em chegar ao Brasil e ver que nós, brasileiros, somos livres para falar, para andar, para estudar, enquanto que elas não têm essa liberdade em Moçambique.
É verdade. Ela também comenta, ela depois disso em off já, comentou que o que deixou ela mais emocionada e o que ela vai levar daqui como avaliação, que vocês também podem ter escutado, e isso foi o que me emocionou muito, foi que é a nossa força e a nossa coragem. E ela já reuniu bastante a história do movimento de mulheres em Pernambuco, porque a gente tem uma força, tem uma garra, tem uma história de luta muito grande, né? Elas têm uma relação com a marcha mundial, tem a relação delas com a marcha em São Paulo, mas o que ela trouxe para a gente, já conversando, que depois nós ficamos também mais próximas, é que as mulheres de Pernambuco, para elas, são as que foi coordenadora executiva do coordenador geral do Centro das Mulheres do Cabo, como uma das pessoas que trabalhou muito. O nome da nossa secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado, da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, falou também no nome de Cristina. E, assim, para nós é um orgulho muito grande que Pernambuco seja referência nesse trabalho de luta e resistência pelo direito da mulher.
E qual a programação para o encerramento do Encontro Internacional da Marcha das Mulheres, Domênica?
Amanhã nós teremos de manhã uma assembleia azul, uma assembleia geral, onde vai ser tratado todos os temas que foram ligados até hoje, e a apresentação de algumas delegadas que vão ficar ligadas, que vão ser ligadas, serão mulheres que vão estar ligadas diretamente às questões voltadas para discussão e monitoramento de políticas públicas para as mulheres no eixo mais nacional. À tarde, a partir das 14 horas, nós faremos uma caminhada, certo? Que vai terminar na Avenida Paulista. A gente vai sair, a concentração vai ser no MASP, no Museu de Arte de São Paulo.
Sim.
Vai ser no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Aí essa vai ser a concentração às 14 horas. E lá a gente vai ter o encerramento na Praça da República com o show de Las Crudas Cubense, que são MCs que cantam hip hop, dançam, musicistas, batuqueiras, todas elas de Cuba. Esse é um grupo cubano. Eles começaram a trabalhar com o ativismo voltado para o feminismo desde de 1996, com Karina Bu, que é cantora, compositora, escritora, e ela começou a trabalhar com a coisa da música, tocando maracatu aqui em Recife, né? Aqui não, aí em Recife, desculpa, minha gente. E participou da banda com Mato Flozinha, onde ela atuou no teatro com oficinas, participando da montagem completa do espetáculo Os Sertões. E aí, Karina vai cantar com a gente, com a participação de Edgar Escandurra, que é quem está trabalhando com ela. E a última apresentação vai ser o Grupo Chinelo de Couro, que é uma banda feminina de Brasília que toca música regional brasileira. Vai ser esse festão todinho, com 1.600.000 mulheres fechando a avenida, pegando o MASP, fechando tudo na Praça da República.
Domênica, muito obrigada pelas informações, pela colaboração aqui no programa Fala Mulher. E vamos trazer daqui a pouco também mais detalhes sobre o 9º Encontro Internacional da Marcha das Mulheres. Você nos mandou outras entrevistas também com outras africanas, outras mulheres que estão participando da marcha. A gente vai acompanhar ainda no segundo bloco do programa. Muito obrigada para você pelas informações, amiga.
Muito obrigada a você, Ju. E eu espero que todas nós possamos, enquanto não existir uma mulher livre, que nós possamos continuar lutando. O programa é muito importante nesse sentido e em todos os outros. Muito obrigada a todas as mulheres que estão me escutando, muito obrigada aos homens também, e principalmente às crianças, que é quem vai levar à frente essa ideia da gente.
Um abraço, agora 2h04, conversamos com Domênica Rodrigues, assessora de comunicação do Convênio Mulheres Populares e Diversas, que é um dos apoiadores do programa Fala Mulher. Agora 2h04, a gente volta daqui a pouco.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Olá, eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha para proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora são 2h08, dando continuidade ao programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Estamos falando sobre o 9º Encontro Internacional da Marcha das Mulheres, que está acontecendo em São Paulo. Você já ouviu informações ao vivo, diretamente da marcha, com a nossa colega Domênica Rodrigues. E ela também nos mandou entrevistas com mulheres que estão participando da marcha, mulheres inclusive de outros países, como os países africanos. Muitas mulheres africanas estão participando do encontro da Marcha Mundial das Mulheres. A próxima entrevista feita no encontro é com Maria Lúcia da Silveira. Ela é socióloga paulista e pesquisadora e escritora sobre gênero e participante da marcha. Ela fala sobre os desafios das mulheres na luta por autonomia diante de uma sociedade ainda masculinizada. Vamos ouvir também, além de Maria Lúcia, vamos ouvir daqui a pouquinho, uma outra entrevista com uma outra africana, que é Clara Amando. Clara é da Associação e Rede Meninas em Ação da cidade de Lixinga, que fica na província de Niassa, em Moçambique. Ela é estudante de serviço social. Precisa andar cerca de 6 quilômetros de estrada de terra para chegar à escola. Clara também é coordenadora de capacitações para crianças em sua província. Ela conversou com Domênica e diz como funciona o trabalho da rede com essas meninas africanas. Vamos ouvir.
A gente vai falar agora com Clara Amando. Ela é de Lixinga, da província de Niassa, em África. E vai conversar com a gente sobre o trabalho que faz a Associação e Rede de Raparigas em Ação, para a gente saber como é que elas atuam com as mulheres, com as meninas, com todo mundo. E diz aí pra gente como é que é a realidade das atividades de vocês por lá.
Bom dia, obrigada por essa oportunidade de estar a falar da minha associação para as raparigas brasileiras. Meu nome é Clara, como você já disse, sou da província de Niassa, cidade de Lixinga, Moçambique. A nossa rede trabalha mais com raparigas, porque nós acreditamos que essas raparigas são essas que são as futuras mulheres. Então é muito bom que nós comecemos a trabalhar com elas desde cedo, incutirmos as ideias positivas desde cedo para que elas se tornem mulheres brilhantes. Então, nós atuamos na área de saúde, nós brigamos muito pela saúde da rapariga. A questão da educação, que também é um problema muito sério,
não é? A questão dos direitos humanos, principalmente dos nossos direitos, porque eles ainda não são respeitados. Então nós arranjamos mecanismos de como fazer com que as pessoas respeitem os nossos direitos como raparigas, futuras mulheres. Então nós temos feito palestras de consciencialização que nós já sabemos que temos direito e queremos esses direitos respeitados. Então, nós fazemos palestra, fazemos capacitação das raparigas para que elas fiquem informadas em relação aos nossos direitos, em relação àquilo que elas têm direito na saúde, na educação, na justiça e, no geral, de todos os direitos humanos.
E, geralmente, com que idade as raparigas que... Ó, gente, só traduzindo, viu? Rapariga é menina muito jovem, é criança... É, mocinha, como a gente chama aqui no Brasil. Lá na África, em Portugal, que falam português, rapariga é menina jovem. Então, só para saber, assim, com mais ou menos que idade essas meninas começam a ser trabalhadas com vocês?
De 13 aos 17 anos, nós começamos a trabalhar com elas, mas temos já jovens, não é? Dos 18 aos 26 anos.
E como as meninas de uma outra instituição que a gente conversou também, que é as meninas do Horizonte Azul, vocês também lidam com as questões de meninas jovens que já são, que são mulheres, que estão grávidas, os que têm uma gravidez precoce?
Sim, sim. Nós também fazemos esse trabalho porque, paralelo à gravidez precoce e aos casamentos prematuros, nós temos um problema grave de saúde que é a fístula na adolescência. Então, nós tentamos consciencializar as nossas meninas que, quando elas ficam grávidas precocemente, elas têm um grave problema que podem enfrentar, que é a fístula, não é? Então, nós fazemos esse trabalho também de sensibilização para que elas retardem a prática do sexo, porque, para além da gravidez precoce e casamentos prematuros que nós enfrentamos, elas podem ter doenças sexualmente transmissíveis, que é um problema muito grave. Como a saúde não está assim, em altura de responder à demanda, nós tentamos fazer com que elas se protejam desses problemas e para ter um futuro muito melhor.
Sim. Eu só queria que tu explicasse um pouquinho para a gente, claro, o que é a fístula.
A fístula é um problema que as mulheres enfrentam durante o parto, né? Que culmina com a abertura da vagina, não é? Então, a vagina, popularmente dizendo, ela rasga-se, não é? Então, é um problema de saúde muito grave e pode levar até a morte.
Sim. Clara, muito obrigada. E eu espero que essa marcha também ajude vocês a melhorar ainda mais a forma como vocês atuam com as meninas lá em Niassa. Acertei agora, né? Niassa, na província de Niassa. E que a gente possa continuar nessa conversa em outros espaços, pela internet, pelo Facebook, por e-mails. Muito obrigada e boa marcha.
Obrigada a eu, obrigada por essa oportunidade, né? Dizer que a marcha está sendo um sucesso, é pela primeira vez que eu estou a participar e pela primeira vez que estou no Brasil. Então é um prazer duplo, não é, de estar aqui só com mulheres, falar dos problemas que afetam as mulheres e partilhar essa experiência da dinâmica de como cada grupo, cada país trata das coisas, né? Porque eu pude notar aqui que os problemas são iguais. A diferença é como nós encaramos os problemas, né? Então é um prazer enorme e agradecer ao aconchego das brasileiras, que está sendo maravilhoso.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Você ouviu mais uma mulher africana que está participando do Encontro Mundial da Marcha das Mulheres, a Clara Amando, da Associação e Rede Meninas em Ação, da cidade de Lixinga, que fica na província de Niassa, uma província bastante conhecida, inclusive pelas suas belezas naturais, que fica em Moçambique, mas infelizmente, né, é uma província bonita, mas onde as mulheres enfrentam muitas dificuldades, muitos preconceitos, infelizmente. A próxima entrevista é com a socióloga paulista e pesquisadora e escritora sobre os assuntos de gênero. Ela é a entrevistada Maria Lúcia Silveira, ela está participando da marcha, conversou conosco, com a nossa amiga Domênica Rodrigues, falando sobre os desafios das mulheres na luta por autonomia diante de uma sociedade ainda masculinizada. Vamos ouvir o que diz a socióloga Maria Lúcia Silveira.
A gente vai falar um pouquinho com Maria Lúcia da Silveira, que é socióloga, é participante da Marcha Mundial das Mulheres e, como ela mesma se qualificou, ela é feminista, está dentro do movimento feminista e ajuda as meninas com escrevendo publicações e contribuindo com as discussões. Maria, o que a gente está fazendo aqui é muito mais no sentido de uma conversa. E aí eu queria que vocês dessem um recadinho, mas mandassem para as meninas um recado com relação a essa história da vida da gente enquanto menina, enquanto mulher, enquanto jovem, né? E o estigma dessa coisa do masculino dentro da vida da gente. Como é que você, enquanto socióloga, percebe essa entrada? E elas que estão entrando dentro do movimento feminista, como é que elas poderiam estar até se guardando, se fortalecendo para poder brigar contra essa imagem?
Então, eu acho que as jovens, elas primeiramente precisam se reunir entre um grupo de jovens entre em conjunto e discutir quais são seus problemas comuns e tentar descobrir por elas mesmas quais seriam seus interesses, suas aspirações, suas vontades e não tentar se enquadrar naquilo que a sociedade espera delas, os padrões tradicionais de masculinidade ou feminilidade, mas pensar o que eu quero para a minha vida. E como eu vou fazer isso? Pensando que nós temos uma vivência comum, as jovens de cada lugar, de cada espaço, se elas querem ir para a universidade, se elas querem ir para o mercado de trabalho, que tipo de trabalho querem fazer, pensando sempre naquilo que eu tenho que ser uma pessoa por inteiro, eu tenho que descobrir os caminhos, eu tenho que discutir com as pessoas que são como eu, com as jovens como eu, ver quais são as dificuldades para estudar, para entrar no mercado de trabalho, quais são os seus sonhos e aspirações, pensar assim, isso que a gente chama de autonomia, perguntar para si mesmo e ter que tomar suas decisões com consciência, né? Discutindo os problemas comuns da jovem, para estudar, para trabalhar e não caindo naquilo, o que é que os homens desejam de mim, o que é que eu espero que eles... Eu tenho que me enquadrar ou num padrão de beleza, ou numa visão numa visão do papel da mulher, mas o que é que hoje as oportunidades que as jovens têm e que dificuldades elas têm para conseguir aquilo que elas precisam, que é ter uma sociedade mais igualitária, que homens e mulheres possam conviver juntos e sem um subordinar o outro. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Hoje em dia, a juventude também tem muitas dificuldades, e as jovens também, porque elas, às vezes, não têm condições de... Ela tem que trabalhar ainda para sustentar a família, tem que fazer o serviço doméstico e não pensa muito nos seus sonhos, nas suas novas perspectivas. E tem que se juntar para conseguir superar os obstáculos que estão no mercado de trabalho também.
Então, gente, a gente conversou com Maria Lúcia Silveira, aqui direto da Marcha Mundial das Mulheres em São Paulo. E a gente já convida todo mundo também a começar a se juntar a nós, mesmo com energias apenas nesse momento, mas para a nossa caminhada dia 31 de agosto, aqui em São Paulo. Um beijo e até mais.
Um beijo para você, Domênico, obrigada. E lembrando que é pela primeira vez, né, que a Marcha Mundial das Mulheres, né, o encontro está acontecendo aqui em nosso país. São cerca de 1.600 mulheres participando, mulheres vindas de 45 países, todas no Memorial da América Latina em São Paulo, lutando aí pelo direito das mulheres, pela erradicação da pobreza e também da violência contra o sexo feminino. Nós vamos trazer uma música dentro do nosso programa e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o Encontro Estadual da ASA Pernambuco, a articulação do semiárido, que acontece em Petrolina e a Casa da Mulher do Nordeste está participando, né? Temos representação da Casa da Mulher no Encontro Estadual da ASA.
Eu quero te roubar pra mim. Eu que não sei pedir nada. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar. Minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu quero te roubar pra mim. Eu que não sei pedir nada. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar. Minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. E saiba que forte eu sei chegar, mesmo se eu perder o rumo. Saiba que forte eu sei chegar. Se for preciso eu sumo. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque. Oh, 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 não provoque.
De volta ao programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, feito especialmente para você, mulher de Afogados, de toda a região do Pajeú, você que está nos escutando em Recife e em todos os lugares através da internet no site www.radiopajeú.com.br. Um grande abraço a todas as mulheres que estão na sintonia, a todos os homens e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú acompanhando Fala Mulher. Lembrando que termina hoje em Petrolina o encontro estadual da articulação do semiárido ASA com o tema ASA Pernambuco, discutindo políticas públicas rumo à construção de um semiárido digno e sustentável. O evento é promovido pela entidade em Pernambuco e tem como principal objetivo promover a discussão de políticas públicas que contribuam para a convivência com o semiárido. Esta é a primeira vez que a cidade cedia o encontro. Desde ontem, agricultores de toda a região, convidados, sociedade civil e representantes dos governos municipal e estadual participam de debates, exposição de experiências e palestras. A programação será encerrada com uma mesa redonda, com participação do secretário estadual de Agricultura, Aldo Santos, além de representantes do Prorural. A partir do mês de setembro, a ASA estará realizando conferências regionalizadas em municípios do semiárido pernambucano, com o objetivo de reunir sugestões dos agricultores e da sociedade civil para a elaboração do Plano Estadual de Convivência. E lembrando que a Casa da Mulher do Nordeste está participando do Encontro Estadual da ASA em Petrolina. A partir da semana que vem a gente vai trazer os encaminhamentos deste encontro. E hoje vamos ouvir uma entrevista com Jedson, com o amigo Jedson da FETAP. Ele está participando do evento e fala, é Jedson de Souza da FETAP, ele é assessor de comunicação da FETAP, da coordenação de meio ambiente da FETAP, conversou com Natália de Castro, que é assessora de comunicação da ASA, e que nos mandou essa entrevista, trazendo as expectativas da FETAP a partir deste encontro regional estadual da ASA. Vamos ouvir.
Eu converso agora com o Jedson Souza, assessor da coordenação de meio ambiente da FETAP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco. Jedson, estamos aqui no encontro estadual da ASA, mais um encontro. Se você pudesse falar, então, da expectativa da FETAP em relação ao encontro.
Perfeito. Não, então, acho que a FETAP, o Movimento Sindical Rural de Pernambuco, faz parte, né, compõe essa articulação, e a gente vê a importância que a articulação tem para a consolidação de algumas políticas públicas dentro do nosso Estado. E esse encontro, ele afirma, acho que esse momento de se aprimorar e de se discutir cada vez mais essas ações de convivência com o semiárido. A gente tem expectativa de consolidarmos ainda mais toda essa construção que vem sendo feita, né, ao longo dos anos, e a gente espera que a gente possa estar aprofundando o debate, o diálogo sobre as questões da convivência com o semiárido, e que a gente possa estar também chegando mais junto, né, ao governo do Estado. É certo que existe uma sintonia atualmente, né, dos movimentos sociais com o governo do Estado, mas é preciso que a gente fomente ainda mais essas questões para que a gente possa tirar esse cúmulo de proposições, né, da teoria para a prática. Então é um desafio que a gente tem de garantir de fato a implementação da política, né, que foi criada também de convivência com o semiárido.
Jéssica, você acabou de citar essa questão da política de convivência com o semiárido. Nós temos outras questões que também mostram que o semiárido ele não é mais o mesmo de décadas atrás. Digamos que nós estamos numa melhor fase para o semiárido, como o Barbosa, o coordenador do P1+2, colocou aqui na abertura do nosso encontro. Eu queria que você colocasse também como a FETAP vê isso, como esse encontro ele traz um diferencial justamente nesse momento do semiárido ele não ser mais o mesmo. Então, o que é que o encontro desse ano pode ter de diferencial nesse sentido?
Então, eu acredito que esse momento diferente que vivemos hoje no semiárido se dá prioritariamente, vamos dizer assim, pela ação que as organizações que compõe a ASA, pelo movimento sindical, vem efetuando dentro do contexto de convivência com o semiárido. Eu acho que o encontro, ele traz, ele consegue dialogar, ele consegue imprimir de forma ilustrativa e prática como essa ação vem, ano após ano, se qualificando. Então, a gente vê que os encaminhamentos que são tirados dentro das esferas de discussão são importantes porque a gente percebe que ano após ano, né, com os diálogos que vão acontecendo, as articulações que acontecem, a gente consegue firmar parcerias e também pautar a questão dos governos, que hoje a gente tem esse desafio de estar chegando junto, de estar pautando de forma mais veemente, acho que o próprio governo do Estado, até também o governo federal. Hoje a gente também teve dentro do território pernambucano, no Agreste, no Sertão, construindo as diretrizes de convivência com o semiárido. E nesse processo de construção, nós tivemos uma participação importantíssima da ASA, que foi uma parceira importante nessa construção. Entregamos essas diretrizes diretamente ao governo do Estado, ao governo Eduardo Campos, e também à presidenta Dilma, num ato que aconteceu em Serra Talhada. Então, acho que nós temos elementos, temos know-how no processo de convivência com o semiárido. É preciso que a gente possa realmente implementar as ações que visam a melhoria na qualidade de vida das famílias agricultoras do nosso estado de Pernambuco.
Gerson, muito obrigada pela conversa nesse momento aqui no Encontro Estadual.
Bom, eu que agradeço e deixo um grande abraço para todos os participantes aqui desse encontro.
Eu conversei com o Gerson Souza, assessor da Coordenação de Meio Ambiente da FETAP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agenda.
Neste dia 3 de setembro, a Casa da Mulher do Nordeste realiza a oficina de armazenamento de sementes em Queimada de Zé Vicente, município de São José do Egito. Dia 4 de setembro, tem a oficina de picles, que é a conserva de alimentos, em São Miguel, São José do Egito, uma parceria da Casa da Mulher do Nordeste com o IFPE. No dia 14 de setembro, a Casa da Mulher realiza a oficina de objetos de barro em parceria com o grupo Artes Barro, em Brejinho. A oficina será para crianças da comunidade, que depois irão expor todo o material produzido em uma das escolas do município de Brejinho. 2h33, já estamos chegando ao fim do programa Fala Mulher de hoje, deixando um grande abraço a todas as mulheres e a todos os ouvintes que estiveram em sintonia do nosso programa. O Fala Mulher é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, com a colaboração de toda a equipe da Casa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis no site www.casadamulherdonordeste.org.br. É só acessar e conferir todos os programas em nossos arquivos. E a gente encerra este último programa de agosto, mês de aniversário de 33 anos da Casa da Mulher do Nordeste, ouvindo os depoimentos das agricultoras Maria Aparecida, que é do assentamento de Arara, e Maria Cícera, da comunidade de Pereiros, no município de Flores. Na sequência, temos uma música para encerrar o nosso programa e a gente agradece a nossa amiga Domênica Rodrigues e também a Natália de Castro, que colaboraram conosco hoje. Um grande abraço, bom final de semana, até sexta-feira da semana que vem. Lembrando que você vai acompanhar os depoimentos de agricultoras que recebem assessoria da Casa da Mulher do Nordeste, na sequência, uma música para encerrar.
Eu sou Maria Aparecida, do assentamento Arara, município de Flores, Pernambuco. E antes de eu conhecer a casa, eu era uma pessoa diferente. Tinha muita timidez, apesar de eu ter conhecimento da agricultura. Eu não sabia como falar das minhas atividades no campo e outras coisas a mais. E depois que eu conheci a casa, a gente formou um grupo de mulher que se chama o Grupo Renovação, aqui no assentamento, e tem trazido muitos benefícios para a gente. E para mim, principalmente, porque para mim, a casa hoje, depois que eu conheci a casa, foi o meu médico de uma terapia, assim, que eu fiz para mim passar a falar em público, a saber me expressar melhor e também saber representar a minha comunidade lá fora.
Meu nome é Maria Cícera, sou da comunidade Corpo de Pereiros, sou do grupo de mulher fora do campo, e através de nós da COP e do grupo de mulher veio muitos benefícios para nós. Graças a Deus, fui beneficiada já com duas cisternas na minha propriedade. Recebi planta de acalipes, de aquele... o fogão também, E graças a Deus vem muitas coisas para a nossa comunidade. Graças a Deus, eu não tenho que... Já recebi, assim, de animal também, que veio para a nossa comunidade também. E graças a Deus, a gente... Estamos aqui, o que tiver para sim, pela Edivânia também, que ajuda muito nós, no grupo nosso, dá muita força. Nós, através da, depois que teve aqui no Salão da Copa, tem um salão ali que a menina trabalha com... Eu não trabalho no grupo de amensamento para as meninas que trabalham. E já que a gente ajuda em tudo aqui, não só é uma só. E aqui não é as formiguinhas, uma tem que trabalhar e ajudar as outras.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opinião de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima. Nesse chove não molha. Sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. Todavia, mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar, não. Se por acaso correr do coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Nossa, choque.